República do Vírus é o título da mais recente obra literária de António Quino. Está no mercado desde 2015. No passado 20 de setembro, foi motivo de debate na Maca, a quarta-feira, na União dos Escritores Angolanos. A VOA fez uma viagem até a cidade de Caxito, capital da província de Bengo, para uma conversa sobre a República do Vírus. As crónicas escritas desde 2007, pouco antes das eleições de 2008. Das temáticas levantam-se vozes. Se a obra enquadra o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e os seus 38, quase 39 anos de governação. António Quino considera um exagero para quem pensa desta forma.
Eu penso que aí seria um exagero, porque eu, na verdade, não vejo José Eduardo dos Santos como um vírus. Não, longe disso. Eu acredito que José Eduardo dos Santos fez a sua parte. Bem ou mal, com erros ou não, mas fez a sua parte. E quem vier, no caso concreto, de João Lourenço, também fará a sua parte. Cada um de nós, na verdade, vai fazer a sua parte. Ele colocou o seu tijolo no pilar da construção dessa nação, desta grande nação angolana. Cada um de nós vai colocar a sua parte. Eu não acredito que o vírus esteja personificado na pessoa de José Eduardo dos Santos. Não. Bom, mas é a minha leitura enquanto leitor. Porque no campo da teoria literária, nós pegamos o livro e colocamos à disposição do leitor. O leitor é livre de chegar às suas conclusões. Mas eu, na qualidade de leitor, acho que seria uma interpretação extremista até, pensar que o vírus é José Eduardo dos Santos porque ficou no poder durante 38 anos, porque na verdade nós sabemos porque é que ele ficou 38 anos. Por vezes nós é que não queremos fazer uma leitura muito, muito mais realística, queremos ver olhar os fatos um bocadinho também influenciados por leituras terceiras, porque nós sabemos que ficou 38 anos nas condições em que ficou e por que que ficou.
Na República do Vírus, o político é descrito como alguém que busca desenfreadamente o poder, manter o poder. O povo votante é visto como aquele que transforma um político em Deus hoje e amanhã em diabo.
Eu prefiro olhar na perspectiva de ser uma república universalizada, uma república apresentando uma cosmovisão do mundo global, em que os políticos, independentemente do ponto em que se encontram, são sempre políticos. Portanto, o político de África não é muito diferente do político da Europa, o político da Europa não é muito diferente do político da Ásia, porque o político tem sempre a perspectiva de buscar o poder. E nessa busca do poder, com determinadas diferenças culturais e até mesmo, digamos assim, de contexto, mas na verdade a sua atuação não é muito diferente. Então, o que nós procuramos fazer foi apresentar um mundo em que os políticos se movem. E nesse mundo em que os políticos se movem, que é a tal República Unida da Mulumba, há um vírus que circula, nesta mesma república, e que acaba por ser uma oportunidade soberana para que o político vinque as suas ideias, mas também acaba por ser uma crítica, uma sátira à própria comunidade de votantes, que hoje aceitam um determinado Deus, mas amanhã transformam esse Deus em diabo. E transformam o diabo em Deus, dependendo muito das máquinas que movimentam a imagem desses políticos, ou dependendo até, por vezes, de fatores emocionais que fazem com que as pessoas não atuem de forma racional. E já faz lembrar uma vez um ator brasileiro que diz que o povo é lixo. Portanto, o povo, na verdade, vai se movimentando desta forma. E eu aproveito também essa oportunidade para chamar a atenção, para lembrar o povo, a população votante, que o seu voto, na verdade, é que legitima o poder dessa pessoa que depois nós vamos mesmo criticar.
Na República Unida da Mulumba, os políticos prometem tudo, o céu e a terra, para conseguirem o voto e a sua consequente eleição para o poder. A ação do vírus da bunda.
O político é político em toda parte do mundo, não é? Quando ele precisar do voto, vai prometer mesmo a terra e o céu ao povo. E muitas vezes o povo acredita que o político vai trazer o céu para a terra e dá oportunidade ao político de fazer isso. Mas talvez até no meio disso tudo o político seja o mais consciente, porque ele tem noção de que não vai conseguir. Mas ele também sabe que para conseguir o voto tem que prometer. E repito, o político é assim em todo mundo. Nós vamos ver o político assim em Angola, vamos ver o político assim em Portugal, assim no Brasil, assim nos Estados Unidos, assim no Japão. Portanto, político é político. O objetivo do político é o poder. E como pretende o poder, ele vai fazer essas promessas. Agora, o povo, a massa votante, é que acaba por se deixar manipular direto ou indiretamente, acaba por não perceber exatamente a diferença ou a distância que existe entre aquilo que se promete e o que é possível alcançar. E pronto, depois acaba por acontecer aquilo que também nós vamos observar na República do Vírus, não é? Que é um político que ascende, e também um outro aspecto que nós falamos na República do Vírus, que é o medo do amanhã. O político tudo faz para manter o poder. E também trazemos a história de alguns políticos que terão perdido esse poder e a situação em que vivem, porque às vezes, quando um político acaba por sair da rota da política, nem sempre é bem visto no mundo dos políticos.
Jiba é a capital da República Unida da Mulumba e o vírus Dambunda é simpático. Ao final da semana, não ataca ninguém, entrando em atividade no período laboral. Os políticos têm-no como instrumento de manipulação eleitoral.
A República do Vírus é, na verdade, a República Unida da Mulumba. A República Unida da Mulumba é uma república cuja capital é Jiba. E há um político, o João Chipululu, que é, na verdade, o centro de tudo que acontece em torno desta mesma república. E este político, João Chipululu, é também um dos principais responsáveis do partido que lidera o governo, ou que faz governo, que governa a República Unida da Mulumba, que é, o nome do partido é Pim Pam Pum. Bom, quando digo que é uma sátira, é na verdade uma forma risível, digamos assim, de olhar o mundo e olhar a política. Depois há um conjunto de aspectos que vão acontecer na República da Mulumba, que, portanto, a história acontece num período eleitoral, em que há perspectivas de algumas pessoas poderem perder o poder e outras pessoas poderem ascender. Há também as manobras que se vai fazendo para a manutenção do poder. E há o vírus, que na verdade, independentemente de ser um vírus, porque a ideia que temos do vírus é que, que o vírus é maléfico, mas a ideia que nós vamos ter do vírus da Mbunda, que esse é o nome do vírus, a ideia do vírus da Mbunda é que é, na verdade, um vírus pacífico, ou seja, um vírus simpático, melhor dito. Ele é tão simpático que aos fins de semana não ataca ninguém. Portanto, é um vírus que só atinge as pessoas de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado e domingo, o vírus descansa, entre aspas. As pessoas podem circular livremente. Mas no período laboral, o vírus volta a atacar. É um vírus também que uma das características fundamentais é deformar as pessoas, fundamentalmente as mulheres. É um vírus que depois acaba por ser um dos instrumentos que os políticos utilizam a seu favor para conquistarem o voto do povo, mas não no sentido de combater o vírus, mas sim exaltar o vírus, porque o vírus acaba por ser um vírus que ajuda na afirmação da identidade da população da Mulumba. Portanto, é uma confusão um bocadinho curiosa, mas mais curiosa ainda provavelmente será a apreciação que o leitor faz do livro.
Histórias para rir. Desta forma, António Quino encontrou um escape para o seu desassossego do dia a dia, escrevendo para si mesmo e guardando as histórias na gaveta. As tais crónicas desassossegadas que dariam em livro. Hoje, República do Vírus.
Eu, quando escrevi essa história que hoje constitui a República do Vírus, na altura eu ainda vivia em Luanda, portanto estamos a falar em mais ou menos 2007, 2008, 2009. Eram apenas crónicas. E as crónicas surgiam fundamentalmente da própria pressão, digamos assim, diária que nós vivíamos. E um dos meus escapes era escrever, porque escrevendo eu desassossegava um bocadinho essa pressão. Então fui escrevendo, portanto, eram histórias para rir, eram coisas que me davam prazer olhar e rir, porque a pressão do dia já era séria demais e eu queria descontrair um bocadinho. E fui escrevendo várias histórias.
E partilhando com o leitor?
Não, na verdade não partilhava, era tudo para a gaveta. Aliás, na verdade tenho muitas coisas que escrevo para a gaveta. Eu escrevo para mim mesmo. Não fosse o Carmo Neto, secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, ter tido a oportunidade de ver alguma coisa e depois me pedir o conjunto, e eu para responder à necessidade que o Carmo Neto tinha, porque, como disse, eram crónicas desassociadas entre si. O que eu fiz foi pegar essas crónicas e transformar num livro, porque cada crónica tinha o seu título. E então depois aí começou a luta para conseguirmos um título, porque esta obra já teve, por exemplo, a ideia de ser... Eu, na altura que escrevi, era para dar o título de No Ano das Eleições. Mas no ano das eleições, em Angola, nós estávamos, na verdade, num período eleitoral. Escrevendo No Ano das Eleições, iríamos estar a dizer, na verdade, que estamos a escrever aquela história para Angola. Então era importante que buscássemos um título o mais universal possível. E aí surgiu a República do Vírus, porque o vírus cruza toda a República, todo o livro, desde o início ao fim.
O escritor necessariamente acompanha a política internacional e nacional. Sabe que existem grupos financeiros que comandam as grandes potências. João Lourenço, o novo presidente angolano, com a sua política de combate à corrupção, deve ser apoiado, porque é o melhor caminho para o bem-estar de todos os angolanos, defende Quino.
Tenho muitas dúvidas, porque nós, na verdade, temos que perceber que, por mais bons políticos que tenhamos, por mais boas intenções que os homens tenham, mas o mundo é um sistema. E sendo um sistema, há, na verdade, não chamaria tanto sombra, não é? Mas há, na verdade, mãos, pessoas, grupos que lideram o mundo. Há grupos que lideram, grupos econômicos fortes que lideram o mundo. E esses grupos determinam o posicionamento de determinados líderes. Por mais boa vontade que um determinado líder tenha, e isso nós também falamos de forma indireta na República do Vírus, mas há acordos que existem para a estabilidade. Há determinadas posições que, por vezes, são necessárias ser tomadas, mas essas posições, por vezes, podem abalar o equilíbrio sistêmico, e então se vai adiando. Por exemplo, por mais boa vontade que o Trump tenha, vai ser difícil determinar que as indústrias armamentísticas deixam de funcionar. Por mais boa vontade que tenha. E nós sabemos que as armas matam. Se nós queremos paz, uma das primeiras coisas a pensar seria, ok, vamos deixar de construir armamentos. Mas há outros interesses, não só do ponto de vista econômico, porque fechar uma fábrica estaríamos a falar em desemprego, estaríamos a falar em menos rendimentos para a economia deste país ou para a economia mundial. Mas, na verdade, estamos a falar também de um poder econômico maior. E, nesse particular, por mais novas mentalidades políticas que se construam, por mais... estou a ser um bocadinho cético, não é? Mas, na verdade, é o mundo que nos faz pensar assim. Que não é o Trump, provavelmente não é só o João Lourenço, que vai nos permitir que o mundo mude para a paz. É claro que cada um deles vai dar o seu passo, vai colocar a sua pedra para a construção do pilar.
João Lourenço fala-se da corrupção, de combate à corrupção.
Sim, é um processo. Ele está a fazer a sua parte e todos nós angolanos devemos apoiar. Todos os angolanos de bem que querem ver o país melhor devem apoiar. Mas se esse apoio não houver, por mais boa vontade que João Lourenço tenha, na verdade, provavelmente os seus esforços serão infrutíferos.
Sendo uma obra crítica à sociedade em que nós vivemos, será que tem provocado um mal-estar na relação com o poder político? Algum azedume? O escritor diz que não.
Para ser sincero, nunca senti nenhum azedume. Nunca ouvi de algum político, de forma direta ou indireta, a criticar a obra. Porque, na verdade, se nós olharmos para a obra é tão pacífica quanto outra obra. É uma obra crítica. É uma obra crítica à sociedade em que nós estamos. É uma sátira.
Essa sátira, quando?
Sim, que, na verdade, se enquadra no mundo. Porque eu também me revejo na obra, porque ela acaba também por me atirar uma pedra de forma indireta. Portanto, a pedra não é só para o político, é para todos nós.
António Quino, escritor angolano, em conversa com a VOA sobre a sua mais recente obra literária, A República do Vírus. Na verdade, República Unida da Mulumba. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.